Bom dia, meu bem. Como é que você está? Espero que você esteja bem. Espero que esse dia tenha sido, esteja sendo bom para você. Meu nome é Ana Carolina. Você está escutando o podcast do Eu Organizado. Esse é um podcast quinzenal que sai em segundas-feiras alternadas. Você pode ouvir esse podcast no meu site, no Spotify ou no iTunes. E antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero dizer que o site do Organizado está totalmente reformulado e repaginado. A logo mudou, a marca mudou, as cores mudaram, o design do site mudou. E eu quero muito que você reserve 5 minutinhos para abrir o site no seu computador e me dizer o que que você achou. No pé da página principal tem o meu e-mail, então eu também quero muito depois saber se você gostou desse episódio, se você está gostando dos episódios que você está escutando, se você está chegando aqui agora. Eu sempre, sempre, sempre peço feedback, eu sempre peço que você me retorne me dizendo o que que você achou desse episódio, porque gravar podcast é uma tarefa solitária. Eu sinto que é uma via quase que 100% de mão única. Eu transbordo algo para você, eu coloco algo para você, você escuta, concorda, discorda, questiona, reflete, mas eu não consigo saber o que que a discussão que eu promovi suscitou em você, a menos que você me diga. Então agora o meu e-mail está mais fácil de ser acessado. Eu recomendo muito você entrar no site do Eu Organizado pelo computador, porque para quem não sabe, o Eu Organizado é feito totalmente por mim, Ana Carolina. Eu sou responsável por todas as funções, então quem monta o site sou eu. E ele fica muito bonito, ele fica muito navegável pelo computador. É uma experiência visual muito melhor. Então você vai acessar o site do Eu Organizado pelo computador. Para quem também não sabe, eu sempre falo, né, que o podcast do Eu Organizado é uma experiência sensitiva, é uma experiência imersiva. Eu quero que você sinta que você está andando aqui no Rio de Janeiro comigo, na orla da praia de Copacabana. Eu moro em Copa. E você vai ouvir sons da rua, você vai ouvir buzinas. Aqui é uma área bem movimentada, mas eu espero que todos esses sons sirvam como âncoras para você sentir que a gente está tendo uma conversa tete a tete, amigo para amiga, amiga para amiga, como se a gente estivesse tomando um café, conversando e filosofando sobre a vida. No episódio de hoje, eu quero falar sobre as lacunas de mudanças que sempre acontecem na nossa rotina. Eu vou explicar o que que eu entendo como sendo essa lacuna de mudança. E vou expor para você alguns conceitos, teorias e perguntas específicas que podem guiar melhor você durante as suas mudanças, das suas lacunas, e ao mesmo tempo que podem te dar uma perspectiva melhor sobre o que esperar da sua própria rotina. Quem me deu a inspiração para esse tema foi a Nath Duarte. Ela é uma amiga minha, muito querida e maravilhosa, ela é terapeuta. Eu já fiz um episódio junto com ela. E se você quiser encontrá-la no Instagram, o arroba dela é Nath, com TH, Astral Duarte. Nath Astral Duarte. A gente estava conversando e ela me trouxe uma questão com a rotina dela, uma questão com a organização. E no fim das contas, ela falou algo muito interessante. Ela falou: cara, eu acho que eu estou naquele momento de gap, de lacuna da mudança da minha rotina, quando a estação do ano mudou, quando já passou muito tempo desde a última vez que eu tinha decidido como seria a minha rotina da manhã. Ela estava falando especificamente sobre a rotina matinal, né? Aquela rotina de quando você acorda e decide o que que você vai fazer antes de trabalhar. Ela percebeu que já tinha se passado muito tempo desde a última vez que ela tinha colocado no papel como ia ser a rotina dela, e que a estação do ano influenciou, ela percebeu que ela tinha feito essa rotina matinal dela para a época de inverno, quando estava um pouco mais frio, e que agora muitas das decisões que ela tinha tomado não faziam mais sentido. Quando eu ouvi esse termo, gap de rotina, eu me lembrei desse tema que eu acho que eu nunca tinha abordado muito formal e especificamente, mas é o tema do pod de hoje. Esses períodos que são lacunas, que são momentos de transição, momentos de adaptação, em que a gente fica sem rotina, enquanto a gente tem que decidir o que que faz sentido agora. É um tema muito importante. Cada rotina serve a um conjunto de princípios diferentes. Cada conjunto de rotina, cada mapeamento de rotina, eu posso dizer para você como é a rotina matinal da Ana Carolina no meio de novembro de 2020. As mudanças na sua rotina e na minha e na de todo mundo são inevitáveis, são naturais e inevitáveis. O exemplo que a Nath me trouxe é um exemplo muito bom. Ela está em isolamento social, ainda assim como eu, com poucas saídas. Então, quando você pensa, ah, Ana, mas no Brasil as quatro estações do ano, outono, primavera, verão e inverno, não são assim quatro estações muito definidas. Mas, principalmente se você também está cumprindo o isolamento social, se você está em casa, se você está mais em casa do que na rua, toda pequena diferença te afeta. Ela falou, por exemplo, sobre a posição do sol dentro da casa dela, que porque a estação do ano mudou, agora não está batendo sol aonde batia, e que isso já mudou algumas das coisas que ela tinha decidido fazer de manhã. Principalmente levando em conta o ano de 2020, a instabilidade da pandemia, a instabilidade do mundo, da vida, etc. É muito importante você rever com constância o que você tinha decidido fazer com a sua rotina, principalmente se você está em casa mais e na maior parte do tempo. A coisa mais importante de eu te dizer é que é muito irrealista e muito duro você esperar que a rotina seja sempre a mesma cadência de hábitos repetidos a ferro e fogo, independente de tudo. É muito realista você esperar isso da sua rotina. Você é a pessoa que precisa liderar e efetuar essas transições necessárias. Por quê? Porque a organização é algo que acontece no mundo externo e algo que acontece dentro da gente como uma resposta ao nosso movimento. A organização não é uma força estática, onipotente, que ordena a sua vida automaticamente. Percebe? Quem precisa incorporar essa força, essa qualidade, esse estado e essa intenção de ordem, estrutura, cadência, ritmo, clareza e propósito é você. Como que eu posso ordenar a minha manhã e como que eu posso ordenar a minha noite? Como que eu posso criar uma realidade que me beneficie? É por isso que a gente cria rotinas matinais e noturnas, para a gente sentir que a gente tem um punhado de benefícios. Benefícios que a organização promove, facilita e apoia. Benefícios que todo mundo quer. Qualidade de tempo, tranquilidade, paz, saúde, disposição, alegria. É por isso que eu sempre digo que quem vai até a organização é você, não é a organização que vem até você. Quando a gente monta uma rotina matinal, por exemplo, com muita rigidez você torna o ritmo diário da sua vida uma camisa de forças. Como foi o caso do que eu estava conversando com a Nath. Ela construiu uma rotina num determinado momento, numa determinada circunstância da vida dela, o tempo passou e ela começou a se sentir desconectada daquilo que ela mesma tinha decidido que ela ia fazer, porque não estava mais fazendo sentido. O tempo passou, as circunstâncias mudaram, o período do ano mudou, a estação do ano mudou, a quantidade de vezes que ela sai de casa mudou, tudo mudou. Não estava mais fazendo sentido. Esse risco dela, ou de você, ou de mim, acabar ficando tão rígida dentro do próprio planejamento, é que a gente pode cair nesse lugar de, em junho de 2020, eu tinha decidido que eu ia fazer A, B, C, D e E, todo dia quando eu acordar, e em novembro a gente ainda está se obrigando a fazer uma coisa sem necessariamente parar para pensar se aquilo ainda está fazendo sentido. Eu acho que isso acontece, essa rigidez é uma possibilidade. Eu acho que a gente cai nesse lugar geralmente por dois motivos, ou porque a gente tenta compensar a nossa percebida e aparente falta de organização. Então, se você sente que, enfim, você é uma pessoa desorganizada, que a vida é muito caótica, que a vida é muito imprevisível, talvez você acabe se obrigando e se colocando um peso de uma rigidez, de um perfeccionismo exagerado para tentar compensar essas outras coisas. Ou talvez porque a tarefa de reorganizar a sua rotina está exigindo muito de você, talvez esteja difícil, talvez seja muito grande, talvez você não esteja percebendo como fazer isso de um jeito fácil. Esse lugar de eu criei uma rotina e eu preciso me obrigar a segui-la a ferro e fogo gera um monte de efeitos colaterais ruins. Continuar fazendo um passo a passo de manhã ou de noite, ou ao longo do dia, que não faz sentido para você, pode acabar gerando um certo desgosto na organização do tipo, nossa, eu montei essa rotina, mas agora eu tô fazendo por fazer, eu tô fazendo automaticamente, eu acordo e que nem um robozinho, que nem uma pessoa programada para fazer esse A, B, C e D, eu tô fazendo esse A, B, C e D. Isso pode gerar falta de motivação para se organizar, falta de motivação para aproveitar a sua manhã, porque a quantidade e as coisas que você decidiu fazer não estão mais fazendo sentido. Eu recomendo que você faça uma lista de perguntas que você vai revisar quando você quiser reformular a sua rotina da manhã e a sua rotina da noite. Coloca essas ideias no papel. Uma possibilidade muito boa é você fazer um mapa mental. O mapa mental, em linhas gerais, é quando você pega uma folha de papel em branco, deitada, você escreve no centro da folha, bem no meio, a frase ou a palavra que representa aquilo que você vai estar mapeando. Então você pode escrever no meio da folha rotina matinal ou qualquer coisa assim, e você vai puxando setas, você vai desenhando linhas para a borda da folha, enquanto o seu cérebro faz as associações e ele busca soluções para aquilo que está no meio da folha. Assim que você escreve no meio da folha rotina matinal, a sua cabeça começa a pensar algumas coisas. Automaticamente você pensa talvez, bom, que horas eu quero acordar? Você pode puxar uma seta, desenhar essa linha, puxando uma seta para fora, para a borda da folha, e escrever essa pergunta. Que horas eu quero acordar? O que, que eu quero comer de café da manhã? Quanto tempo eu vou me dar para tomar o meu café da manhã? Quais são os hábitos que energizam a minha manhã? Quando você para pensar na sua rotina da manhã, automaticamente você pensa a quantidade de tempo que você precisa para ela, se você acorda cansada, se você acorda lenta ou se você já acorda com muita energia. Isso é diferente para cada um. Colocar essa chuva de ideias, começar a fazer esse mapeamento no papel, no formato de mapa mental, é um excelente jeito de você descobrir as perguntas e aí, num segundo passo, consequentemente, as respostas e as opções que você vai escolher para redesenhar a sua rotina matinal. Quando você fizer o exercício do mapa mental, eu recomendo muito que você faça em duas etapas. Primeiro, você faz o que eu chamo de chuva de ideias. Você coloca todas as opções no papel. Você escreve no papel, no centro da folha, rotina matinal, e você começa a pensar em vários caminhos, em várias realidades. Tudo que o seu cérebro pensar, você escreve. Essa primeira fase é uma fase de abertura, é uma fase de associação livre mesmo, é uma fase criativa na qual você busca por solução. Na segunda fase, você pode usar esse mesmo mapa mental que você desenhou e você vai circular, você vai ressaltar, você vai circular as opções que você vai decidir colocar na sua rotina matinal. E aí você vai para uma segunda folha em branco, em pé, pelo menos assim seria o visual que melhor funcionaria para mim, e você começa a fazer uma lista, um passo a passo, uma sequência que melhor defina a sua rotina matinal. Um ponto importantíssimo de você saber sobre rotina é: rotina é uma sequência de hábitos que não tem a ver com a hora. A Thaís Godinho, do Vida Organizada, fala isso incansavelmente. Eu aprendi com ela, estou repassando a mensagem dela. Rotina é sobre frequência. Desculpa, rotina é sobre sequência, não é sobre horário. Eu acho importantíssimo você saber que horas você quer acordar. Eu acho importantíssimo você se dar tempo suficiente para dormir. O seu corpo vai mudar de necessidade ao longo do ano. Às vezes você precisa dormir mais, às vezes você precisa dormir menos. Às vezes é melhor acordar mais cedo, às vezes é melhor acordar mais tarde. Eu sei que quando tá frio, eu sempre durmo mais e acordo mais tarde. Quando tá calor, eu gosto muito do sol. O meu quarto tem muita claridade, eu não fecho cortina para dormir, etc. Quando tá sol e calor, eu gosto de sair da cama mais cedo. Eu acho isso bem intuitivo, meu corpo sempre faz isso. Os horários vão mudar, mas o mais importante, quando você criar essa rotina matinal nessa segunda etapa, que você já botou no seu mapa mental várias ideias que podem estar na sua rotina da manhã, é você entender a sequência de coisas que você faz entre a hora que você acorda e a hora que você começa a trabalhar. Você vai adaptar esse passo a passo e essa sequência de hábitos para diferentes horários, dependendo da sua necessidade. Eu gosto muito de ir para a fisicalidade dos papéis, dos materiais, quando você está organizando uma coisa que é muito abstrata e intangível. Pega um papel, pega um caderno, desenha, pinta, sei lá, grava um áudio falando, coloca na sua frente. Num aplicativo de computador, num programa, no papel, como que essa rotina da manhã seria? Desenha, se você quiser, enfim. Quais princípios a sua rotina precisa manifestar junto com você? O que que é importante para você que a sua rotina te traga, independente do que você decidir fazer nela? Para mim, eu vou dar um exemplo prático. Para mim, o que a minha rotina da manhã me traz, o que ela permite que eu faça, o que eu crio junto com a minha rotina é um tempo de qualidade para mim mesma antes do meu trabalho. É uma forma de eu canalizar a minha melhor e mais potente energia primeiro para mim, antes de eu trabalhar e antes de eu fazer qualquer coisa para os outros. Esse é um princípio essencial para minha rotina. Quando eu digo que eu crio isso com a minha rotina, eu quero só trazer essa perspectiva de você decide o que você vai fazer de manhã, uma determinada sequência de hábitos. Você precisa andar até o meio do caminho e a sua rotina vai andar até a outra metade do caminho. É importante você pensar na sua rotina matinal como uma convidada que você chama para sua casa de manhã e que vai trazer para você um conjunto de coisas. É bom que você perceba que você tem um papel ativo na sua rotina. Você não pode só esperar que a organização que a sua rotina magicamente faça tudo acontecer sozinha. Você precisa decidir qual é a experiência que você quer ter de manhã. Você precisa decidir qual é a sensação, quais são os benefícios que você quer que a sua rotina te traga. E, uma vez que você decida, ela vai trazer. Outro princípio essencial para minha rotina é me dar a permissão de me adaptar e de mudar a minha rotina a qualquer momento. E aí eu quero ressaltar um último ponto sobre rotina que eu acho muito crítico. Assim como você tem que estar preparada para, de tempos em tempos, olhar essa chuva de ideias que você fez no mapa mental, de ouvir e revisitar essas perguntas, para validar, para dar um banho na sua rotina, para ver se as coisas estão fazendo sentido, também é essencial você cumprir a sua rotina confiando no seu eu do presente, porque o seu eu do presente, o seu eu de hoje, sabe o que você precisa e às vezes ele sabe melhor do que o seu eu do passado. Essa é uma clássica situação que aflige muitas pessoas. Ah, Ana, eu montei a minha rotina, mas na prática eu não consigo cumprir. E eu acabo caindo em um desses dois extremos. Ou eu me forço a fazer a rotina completamente a contragosto, como se fosse meu pai, a minha mãe estivesse me obrigando e eu me sinto, sei lá, de castigo, tendo que cumprir essa rotina. E eu me culpo, eu me martirizo quando eu não faço. Ou eu nem começo a pensar numa rotina porque eu já sei que eu vou falhar. Porque eu já sei que vai chegar um dia que eu não vou conseguir fazer o que eu tinha dito. Então eu não faço nada. São dois lugares muito extremos e eu quero te passar e compartilhar um exercício, uma prática simples que eu acho que ajuda muito. Quando você estiver num determinado dia, você pode fazer isso de um jeito rápido ou de um jeito demorado, você vai entender o espírito da coisa e você adapta isso para qualquer tipo de prática que você sinta que é melhor para você. Você está numa situação em que você tem duas opções. Você pode tentar fazer, entre aspas, o certo. Você pode tentar fazer o que você já tinha se comprometido a fazer. Ou você pode fazer uma coisa completamente diferente e readaptar o que você tinha decidido fazer na hora H. Um exemplo muito, muito simples. Eu acordo e eu decido fazer um café da manhã bem saudável para mim. Eu acordo e eu decido fazer 20 minutos de alongamento antes do meu café da manhã. Em determinada manhã, eu acordei. Esse é um cenário que eu acho que é muito comum. Indisposta, de ovo virado, sem vontade. E eu tô na dúvida se eu pulo a minha rotina e hoje vai ser um dia em que eu não vou cumprir a minha rotina. E eu faço isso com tranquilidade, eu faço isso sem culpa. Ou eu vou cumprir a minha rotina, eu vou fazer o meu café da manhã saudável, eu vou fazer os meus alongamentos, mesmo sem vontade, mas eu vou fazer de corpo presente. E não vou ficar de mau humor porque eu precisei me obrigar a fazer. Acho que deu para entender o cenário. Quando você estiver nesse lugar, eu quero que você pese as duas opções, uma em cada mão, e eu acho que ajuda se você colocar as suas mãos na frente do seu corpo, estende os seus braços e sente como se você estivesse segurando dois objetos. Pensa que você está segurando duas coisas na mão. Faz esse movimento físico mesmo, imagina isso. Aí você olha para uma mão. De um lado, tem a rotina que você tinha decidido que é a rotina ideal. Geralmente, quando a gente faz uma rotina, a gente tem essas associações, né? Essa é uma rotina saudável, essa é uma rotina ideal, essa é uma rotina perfeita. Eu tô praticando o autocuidado, eu tô praticando o autoamor. Várias coisas boas. Na outra mão, você sente o que você tá querendo fazer hoje. O bom desse exercício é que você consegue sintonizar com o que o seu corpo está pedindo. Não necessariamente essa situação de dúvida acontece desse jeito. quando você tem muita coisa para fazer de manhã, você tem uma rotina de capa de revista e você decide ficar deitada na cama e jogar tudo pro alto. Às vezes é o contrário. Às vezes você tinha se comprometido e decidido ter uma rotina super lenta, super básica, super simples, e um certo dia você acorda com fogo no cu, querendo fazer e acontecer e fazer um monte de coisa e começar vários projetos, e você acorda com gás. Independente de qual seja a situação, eu estou dando esse exemplo de uma pessoa que determinou uma rotina maravilhosa e no fim prefere fazer o contrário e prefere ficar deitada na cama, porque eu acho que essa é a situação que mais se repete. E também porque eu tenho um palpite que geralmente a gente se cobra muito e a gente fica preso nesse ciclo da produtividade, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E eu vejo muita gente reportar um rebote do corpo, chegar num certo ponto, principalmente mulheres, mulheres cansadas, que estão exaustas, que estão se cobrando muita perfeição, mas não estão se dando descanso suficiente. É nesse contexto das pessoas que trocam ideias comigo, do que eu leio por aí, do que as pessoas me contam, que eu estou colocando isso como exemplo. Vamos recapitular. De um lado, numa mão, tem a sua rotina perfeita, exemplo de autocuidado e de disposição. Do outro lado, tem o que você sente que o seu corpo está precisando fazer hoje. Nesse momento, você fecha o olho e você sente lá no fundo da sua cabeça, do seu peito, o que é que eu estou querendo fazer agora? É muito importante você se conectar com o seu corpo e não só com a sua cabeça. Sente o que o seu corpo está pedindo. Sente o que o seu corpo está sentindo. Eu sei que é uma tautologia, parece esdrúxulo, mas com frequência, de tanto pensar, de tanto me cobrar, de tanto de ficar nas redes sociais, de ficar presa na tecnologia, eu acabo me desconectando do meu corpo. Eu acho que é um pressuposto básico, eu acho que muita gente está nesse lugar de desconexão com o corpo. Então, quando você tiver qualquer dúvida entre será que eu faço o que eu tinha programado, será que eu faço uma outra coisa? Quando você estiver pesando essas opções, feche o olho, enraiza. Sente o seu pé no chão, fica em pé ou fica sentada. Sente a sola dos seus pés no chão, sente os ossinhos da bunda sentado. Apalpa o seu corpo, faz 10 minutos de meditação, sentindo o seu peito respirando. Sente o que que o seu corpo está pedindo. Você está se sentindo como hoje? É um momento bom, talvez, para você falar em voz alta ou falar com alguém se você estiver acompanhada. Descreve para você mesma, descreve para alguém o que você está sentindo. E aí você descreve as sensações físicas mesmo. Você está sentindo o estômago revirado? Você está sentindo um peso nos olhos? Você está sentindo, não sei, uma prostração geral? Descreve o melhor possível que você está sentindo e vê qual é a diferença. Às vezes, de fato, é melhor a gente forçar a barra, entre aspas, e fazer o que a gente tinha decidido fazer, porque às vezes isso traz força. Porque para mudar um comportamento, como é que eu vou dizer? Qual é a palavra? Para mudar um comportamento venenoso, para mudar um comportamento maléfico, nem sempre é fácil. A gente se acostuma e naturaliza muita coisa que pode ser que faça mal para a gente. Desconstruir esses hábitos ruins que fazem mal para você, no início, pode ser super contraintuitivo, contraproducente. Mas o que vai te dar mais força é passar desse período inicial difícil para naturalizar um hábito que vai te dar mais força depois. Mas às vezes, o melhor você fazer é você ouvir o seu corpo, ouvir a sua energia e sentir o que que o seu coração está pedindo para você fazer agora. Porque descansar também dá força. Só você sabe quando você está precisando de um descanso. Só você sabe quando que deu, quando que já deu. Você está percebendo como que não existe certo e errado? Que eu possa dizer que vale para todas as circunstâncias de todas as pessoas? Tá percebendo que depende? Como que o trabalho da organização é um trato muito orgânico, muito humano, muito mutável? Pois é. A sua rotina também. A sua rotina é uma rotina de uma pessoa, é uma rotina humana. É orgânica, é mutável, é instável. Quem precisa se colocar na posição, vamos botar assim, de líder, de guia, de facilitadora, de decisora, essa palavra não existe. Nesse lugar proativo para decidir o que é melhor para você, é você. Quando você ocupa esse lugar de tomar uma decisão, você está chamando, está incorporando a organização na sua vida. E aí depois você vai executar o que você decidiu até o dia que fizer sentido. Quando você achar que nada está fazendo sentido mais, a rotina está meio estranha, não estou conseguindo fazer o que eu queria. Há 2 semanas que eu não estou conseguindo mais cumprir a minha rotina. É um chamado para você ocupar novamente o lugar de facilitador ou de facilitadora da sua organização. Você ocupa esse lugar durante algumas horas no dia, faz um exercício, leva para o papel, faz o melhor que você pode com as habilidades que você tem e vai para a luta. E vai para a execução. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você. Eu espero que tenha te ajudado. E eu estou muito interessada em saber se você já faz alguma coisa parecida, qual é a sua experiência com as rotinas, se você sente que eu não falei alguma coisa que ainda te incomoda. Aceito sempre ideias para trazer aqui para o podcast e daqui a 2 semanas a gente se vê. Tchau, tchau.